dia, terça-feira, 5 de março de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Para seguir bem informado, acesse megawatt.energy e se inscreva para receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje vamos falar sobre os alertas que o ONS tem feito a respeito das chuvas, que têm sido aquém do esperado, incluindo postergação de manutenções de usinas e as solicitações para que algumas termoelétricas paradas fiquem prontas para gerar. Também temos estimativa do peso dos subsídios na conta de luz, avanços nas conversas sobre a federalização da CEMIG, cujos serviços foram alvo de críticas pelo ministro de Minas e Energia, e a agenda de hoje, que tem bastante coisa, então vamos lá. Bom, não é novidade que o período chuvoso desse ano, que começou em dezembro e vai até abril, está decepcionando. As chuvas nos reservatórios das hidrelétricas, que respondem por cerca de 60% da geração de energia do Brasil hoje, estão muito abaixo da média histórica. Estamos longe de uma crise hídrica, porque os reservatórios ainda estão em situação confortável por conta dos dois últimos anos, que a gente teve chuvas muito abundantes. A gente teve aquela crise hídrica muito grave em 2021, mas 2022 e 2023 foram anos muito bons em termos de chuva nos reservatórios das hidrelétricas. Então, esses reservatórios estão acima de 60% da capacidade em todas as regiões do país, e esse é um patamar muito bom para esse momento do ano. Nem por isso o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, tem deixado de se preparar para o pior e está de olho aí nos horários de pico de carga, principalmente no segundo semestre do ano, quando a gente espera que as temperaturas voltem a ser ainda mais elevadas e o consumo de energia tem tudo para bater novos recordes. Na semana passada, a Reuters publicou uma reportagem assinada pelas colegas Letícia Fukushima e Marta Nogueira, contando que de setembro de 2023 a janeiro deste ano, o despacho termoelétrico atingiu uma média de 8.700 megawatts aproximadamente, e que o acionamento dessas usinas deve continuar. E aí isso tudo tem feito o ONS a tomar medidas importantes, e a gente apurou aqui na Megawatt que isso tem movimentado também as discussões nos bastidores sobre o leilão de reserva de capacidade. Então, não é uma discussão de falta de energia, mas sim do preço dessa energia. E tudo isso tem ajudado, obviamente, a impulsionar os preços de energia lá na frente, algo que a gente tem falado aqui nos minutos também, né? O preço de energia estava muito estável no piso já faz algum tempo, e esses aumentos, esses alertas têm feito com que lá na frente, então nos próximos anos, os preços voltem a se recuperar, ajudando até a viabilizar novos projetos de geração. Esse cenário ganhou mais complexidade agora, porque teve início a obra de manutenção do gasoduto Rota 1, da Petrobras. Essa manutenção começou em 3 de março e vai até o dia 23 desse mês. O portal Energia Hoje, da Brasil Energia, contou que o grupo responsável por coordenar as manutenções de unidades geradoras do ONS pediu mudanças nas datas de manutenção de 10 hidrelétricas e de uma termoelétrica, que aconteceriam em março, porque essas obras iriam coincidir com a manutenção do gasoduto, e aí com isso haveria risco de falta de energia em horário de pico, levando ao acionamento de usinas muito mais caras. Inclusive porque com a parada desse gasoduto, quatro termoelétricas também vão ficar paradas. O Rota 1, ele está em operação desde 2011 e ele é um gasoduto que liga os campos de Mexilhão, no Pó-Sal, e de Tupi, no Pré-Sal, ambos ficam na Bacia de Santos, às instalações de tratamento de gás em terra, que tem capacidade de 10 milhões de metros cúbicos diários. E esse gás vai para termoelétricas também. Então, a ONS fez esse alerta de que a paralisação das instalações por 20 dias poderia implicar em indisponibilidade de geração de algumas usinas, tendo como consequência uma menor disponibilidade de geração no sistema para atendimento desses períodos de maior demanda. Então, nesse período, as termoelétricas Cubatão, Juiz de Fora, Nova Piratininga e Termo Macaé vão ficar paradas por falta de suprimento de gás. E, por conta disso, a ANS reprogramou outras manutenções para períodos eletroenergéticos mais favoráveis. Então, foram adiadas, por exemplo, manutenções da hidrelétrica Serra da Mesa de Furnas. A manutenção de Serra da Mesa seria em março e agora ela vai acontecer entre junho e agosto. Para a emborcação da CEMIG, o ANS pediu que a proposta de manutenção seja reapresentada em abril. Foram alterados vários cronogramas, né, incluindo aí Água Vermelha, Ilha Solteira, Jupiá e Porto Primavera. E a obra também da termoelétrica Termo Pernambuco ficou para depois da manutenção do gasoduto. O ONS também está bastante precavido para a necessidade de acionamento de usinas que estavam sem custo variável unitário, CVU, por estarem paradas e descontratadas. Sem CVU, a usina não tem como gerar, porque não tem como calcular qual vai ser a remuneração dessa usina. É diferente de outras fontes, né? Nas termoelétricas tem que haver essa aprovação pela ANEEL antes. E aí, em janeiro, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, que é um órgão que serve justamente para isso, para ir avaliando as condições do sistema e ver o que que pode ser feito, o que que precisa ser feito para garantir o suprimento. E aí, nessa reunião de janeiro, o ONS fez uma recomendação de medidas adicionais para prover maior disponibilidade de potência ao sistema. Então, o ONS falou que era importante que as empresas e as autoridades tomassem as medidas necessárias para a disponibilização de algumas usinas que estavam sem CVU, porque elas podem ser. Existe a possibilidade de acionamento delas para suprimento de carga aí no pico. Então, quase 2 gigas em termoelétricas a gás tiveram aí o CVU atribuído superior a R$ 1.000 por megawatt-hora. Por que que esse custo fica mais caro? Porque aí são incluídos os custos fixos, porque são usinas que ficaram paradas por um tempo. Quando a usina fica parada por um tempo, quando a ANEEL vai lá e autoriza, né, um novo CVU, tem que atribuir também uma remuneração aos custos fixos, que seriam os custos que essas usinas tiveram quando elas ficaram paradas. Então, isso ajuda até a subir esse CVU nesse momento, né? Até que os custos fixos sejam pagos. Então, é o caso para quais usinas que o ONS fez essa recomendação e a ANEEL já atribuiu novos custos. As termoelétricas Cuiabá e Uruguaiana, da Âmbar Energia, elas somam quase mais de 1 giga de potência, 1,1 giga de potência mais ou menos, e elas operam em regime merchan. Esse regime de merchan é quando essas usinas elas não têm contrato, elas são despachadas quando é necessário. E elas estão paradas já desde 2000 e logo depois da crise hídrica de 2020. 21. Então, por isso que a ANEEL teve que fazer aí a atribuição dos novos custos variáveis unitários para que elas fiquem prontas para operar quando for necessário. Também foram atribuídos CVUs acima de R$ 1.000 por megawatt-hora para a usina Santa Cruz de Furnas, que tem 500 mega, e a usina Luiz Oscar Rodrigues de Melo, que tem 204 megas e é da Linhares Energia. O ONS, ele calculou uma necessidade mínima de 108 gigawatts-hora. E aí, para isso, ele fez um cenário, né, de geração dessas usinas por 6 horas durante 10 dias, atendendo requisitos do sistema em momentos de carga alta, hidrologia desfavorável e baixa geração das eólicas. É claro que, a depender de como que o sistema e as outras geradoras se comportarem, essa necessidade de geração dessas usinas pode ser ainda maior ou pode ser muito menor. E aí tem também aquela questão da rampa. A rampa não entra nessa conta do ONS. E o que que é a rampa? A operação do sistema, ela está cada vez mais complexa. A gente tem falado muito disso aqui. E existe esse desafio de suprimento na ponta, porque é um momento muito delicado, aquele momento no fim do dia, quando o sol se põe, e a gente tem a saída da geração solar fotovoltaica. A geração solar fotovoltaica que está cada vez mais forte. E é uma geração não centralizada, é resultado de geração distribuída, né, de projetos de geração distribuída. Então, o ONS não tem nem ingerência sobre esses empreendimentos de geração. O que complica mais ainda o desafio do ONS, né? E quando essas usinas saem, a carga continua no pico, porque a carga é o consumo de energia, ele entra no pico no fim do dia, mas ele não sai quando o sol se põe, né? Ele continua no pico ali por algumas horas. Então, nesse momento, a rampa é inversa à rampa de saída da solária quando a gente tem essa necessidade de acionamento de usinas aí que entrem para suprir esse buraco que fica basicamente no fornecimento de energia. Inclusive, essa questão ela tem movimentado também as conversas em torno do leilão de reserva de capacidade, que a gente espera que aconteça ainda nesse ano, mas cada dia que passa ele é postergado. Porque o governo ainda não começou ainda não começou os ritos para esse certame, né? Precisa ser publicado antes de tudo as diretrizes sobre o leilão. E aí, depois disso, a gente tem alguns prazos regulatórios e ritos do edital que não são tão curtos. A EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, ela precisa de um prazo para fazer todo o cálculo, né, de necessidade de contratação, de habilitação dos empreendimentos. A ANEEL precisa de prazos para discussão do edital, tem que ter consulta pública. E esse é um leilão que tem tudo para ser um pouquinho polêmico. Vamos lembrar, até hoje a gente só teve um leilão de reserva de capacidade em 2021, e a maior usina contratada naquele leilão, a Porto Sem Energia, ela está em risco de não sair do papel. A New Fortress comprou o projeto, que era da Ceiba Energy, mas para isso a New Fortress ela quer quebrar o projeto em duas e mudar a localização, então, porque antes seria uma usina única de 1,6 giga no Ceará. E os planos da New Fortress é dividir ela em duas usinas para usar terminais de regasificação que foram inaugurados na semana passada. Um em Barcarena, no Pará, e outro em Santa Catarina. As usinas ficariam então divididas. Uma ficaria ali em Barcarena mesmo, né, próxima do terminal de regasificação, e a outra usina ficaria no Mato Grosso do Sul, atendida por gás injetado via o terminal que foi inaugurado em Santa Catarina, e esse gás chegaria nessa usina por meio do gasoduto existente, usando a rede aí de gasodutos do Brasil. Só que tudo isso depende ainda do aval da ANEEL. A ANEEL tem que dar aprovação para essa alteração das características do projeto. Enquanto isso, as discussões aí sobre o leilão de reserva de capacidade deste ano continuam bem quentes. E o que a gente escuta nos bastidores é que os donos das usinas a gás estão todos juntos aí, a liderança, obviamente, da Petrobras, né? Mas a gente tem outras empresas que atuam fortemente nisso. A gente tem a Eneva, a Âmbar, a própria New Fortress, né? E tá todo mundo atuando junto, defendendo que esse leilão tem algum produto com inflexibilidade, porque isso deixa os projetos mais competitivos com menor custo de operação. É difícil você garantir a oferta de gás para uma usina que você não sabe se vai operar ou não e por quanto tempo ela vai operar, né? Só que o desafio hoje é justamente suprimento de ponta. Então, uma usina que tem inflexibilidade, então assim, você vai ter carimbado nessa usina que ela vai precisar gerar por algum período. E isso não atende à necessidade de suprimento de ponta. Você precisa, o que o sistema precisa é de usinas que possam ser acionadas e desligadas a qualquer momento. A gente tem outros lobbies também trabalhando nesse leilão. A gente tem das hidrelétricas. As hidrelétricas querem ser um produto nesse leilão. Muitos empreendimentos aí calculam que podem adicionar potência aos projetos. E também a gente tem as renováveis, porque as renováveis elas buscam um produto associado a baterias para armazenamento. E aí, outro ponto que pega nos bastidores é o debate sobre a possibilidade de que ativos existentes e descontratados participem desse leilão. E aí, o contrato teria início antes, né? Não precisaria de um prazo, por exemplo, para obras ou para construção de novos projetos. E aí, isso ajudaria no suprimento desses picos de carga que eu falei já no segundo semestre desse ano, talvez. Só que quem tem os projetos existentes são justamente as empresas que estão brigando pela inflexibilidade. A Petrobras, por exemplo, tem várias usinas que as concessões vencem, né? Por agora. E aí a Petrobras pode ou não participar do leilão. Se não for interessante, ela não participa do leilão, a gente fica sem projeto existente. Então, é mais um risco para a operação. Assunto, então, muito quente, a gente continua acompanhando aqui. Vamos mudar agora, então, de discussão, falar sobre os subsídios na conta de luz. Porque o G1 publicou uma reportagem, citando um cálculo que foi feito pela ANEEL a pedido do site, apontando que os subsídios embutidos na conta de luz devem representar cerca de 12,5% da tarifa em 2024. E aí, essa conta, ela se refere ao orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, dos quais 33 bilhões de reais, mais ou menos, devem vir do bolso dos consumidores esse ano. Esses recursos, eles custeiam diversos outros subsídios, como compra de combustíveis para geração termoelétrica nos sistemas isolados no norte do país, a CCC, custos de programas sociais como Luz para Todos e também o desconto pelo uso da rede daqueles projetos de geração enquadrados como incentivados. Ou seja, o grande consumidor que migra para o Mercado Livre de energia e compra essa energia incentivada, uma energia renovável, ele não paga uma grande parcela do custo do uso da rede. Tem essa isenção. E aí, quem que paga essa conta? Eu e você, consumidores residenciais, porque a gente não tem essa opção, né? Bom, outro destaque do noticiário foi uma entrevista que o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, deu ontem à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, sobre as conversas para a equalização da dívida de Minas Gerais com a União. O ministro Alexandre Silveira, ele está envolvido nesse assunto porque ele é mineiro, inclusive ele era senador por Minas Gerais entre 2022 e 2023, e também pelo fato de que a solução que foi desenhada ali pela liderança, com a liderança, né, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também pelo governo, envolve a federalização de algumas estatais mineiras, e nisso inclui a CEMIG e a Copasa, que estão debaixo da pasta do ministro de Minas e Energia. O acordo sobre a dívida e a federalização dessas empresas não tem avançado. E o Silveira aproveitou essa entrevista, então, para criticar o governador de Minas, o Romeu Zema, pela falta de diálogo. O Silveira disse que o acordo seria estruturante, ele penalizaria Minas Gerais no curto prazo, porque o Estado teria que recomeçar a pagar a dívida bilionária com a União, mas resolveria a conta ao longo de 10 anos e daria condições para Minas Gerais fazer novos investimentos estruturantes. E aí, segundo o Silveiro, o Zema está mais preocupado em privatizar a CEMIG e a CODEMIG do que fazer um possível acordo. Ele diz que a venda da CEMIG daria um respiro para o governo de Minas Gerais, que ainda tem 3 anos de mandato. E aí ele fala justamente isso. Daria um respiro por 3 anos, mas não resolveria o problema dos mineiros e penalizaria o servidor público. E aí ele criticou a prestação que ele chamou de precária de serviço pela CEMIG, falou que tem feito a cobrança, né, para que a ANEEL fiscalize o contrato de concessão da distribuidora. Falando do ministro, hoje ele tem previsto uma reunião com executivos do Asia Infrastructure Investment Bank sobre investimentos do banco no Brasil. Porque que o ministro de Minas e Energia vai falar com banqueiros asiáticos? Porque esse banco está mirando investimentos verdes, esse banco quer financiar mais projetos relacionados à transição energética. Hoje, inclusive, foi publicada no Valor Econômico uma reportagem do colega Robson Rodrigues. Ele entrevistou alguns executivos do banco chinês e eles contaram ali dos planos de financiamento em renováveis. Entre 2022 e 2023, esse banco ele já aportou quase 2 bilhões de reais em 3 projetos ligados a renováveis no Brasil, e os executivos contaram que para liberar mais dinheiro, precisam de projetos de grande porte ligados a essa área e também precisam que os governos estaduais e federal forneçam as condições necessárias para viabilizar os investimentos. A gente vai acompanhar o resultado dessa reunião. Bom, falando na agenda de hoje, é terça-feira, a gente tem reunião ordinária da diretoria da ANEEL e na pauta temos aí assuntos importantes, propostas de abertura de consulta pública sobre o aprimoramento dos procedimentos decisórios do ONS e também para discutir alternativas regulatórias voltadas para aumentar a satisfação do consumidor em relação ao serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica. A gente falou bastante sobre esses assuntos no Minuto Mega da última sexta-feira, então quem tiver interesse neles, recomendo ouvir. Mais um dia repleto de notícias, dia muito quente, então fiquem de olho no site da Megawatt, é megawatt.energy com Y no fim, e aí você vai ficar bem informado e vai saber tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, que tem essas informações e muito mais. Se puder, faça a assinatura anual da Megawatt. Ela é mais econômica e você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado, Hoje a gente envia as atualizações da reunião da ANEEL conforme elas vão acontecendo e também notícias em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima terça-feira e até a próxima. Tchau, tchau.